Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
1, 2, 3, 4. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacinas. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira. Nem falta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nenhum encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem a remela, quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem. Cirana da bailarina, Chico Buarque. E não por acaso, para conversarmos hoje no Ilha do Fogo com Carla Almeida. E quem é Carla Almeida?
Carla Almeida se apaixonou pelo palco. Ela tinha 6 anos de idade. Na geração do seu Trincheiras, que tinha acabado de vir importadamente de Portugal, de Lisboa, que ele era o coreógrafo da Gulbenkian, foi aluno do Maurice Berger e foi depois Semi-Jambai foi o primeiro diretor, depois foi o Rincelon, foi uma série. Ele veio em 1976 para Curitiba para ser o diretor do Ballet Teatro Guaíra. E eu fui assistir O Trono, que era a composição do seu Carlos Trincheiras, na hora que eu vi a cortina abrindo. E aquelas meninas todas com aquela vestimenta. E eu escutei aquela música e eu vi aquela avalanche daqueles bailarinos, aquelas coisas brilhantes no palco. Eu falei assim, essa é a minha vida. E a partir desse momento, eu comecei muito devagarzinho no ballet, na escola do Ballet Teatro Guaíra, que agora é EDC, EDCT, alguma coisa assim, porque transformou, mudou, né? Agora tem uma outra nomenclatura, mas era o Centro de Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaíra nos anos 80. Foi nessa escola que eu me formei. Aos 16, ganhei o meu primeiro contrato no Ballet Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Regressei a casa, porque um bom filho, né, retorna às origens. Voltei em 1988 para o Ballet Teatro Guaí. Permaneci até os anos 2000. Aí fiz uma carreira excelente como funcionária da fundação e também como bailarina do Ballet Teatro Guaíra. Eu dancei com coreógrafos renomados, fiz a minha carreira enquanto solista. Depois, nos anos 2000, eu decidi que eu queria mais. Aproveitando o convite, eu fui concorrer no quarto festival de danças, de solos de dança-teatro de Stuttgart. Foi um salto na minha carreira e foi um salto de, não só de reconhecimento, mas foi um salto onde abriu todas as portas para que eu me consagrasse na Europa até hoje. Ganhei o festival como primeira bailarina, como primeira solista, a melhor solista de todo o festival. E com esse prêmio, fiquei durante um ano na Europa, consegui trabalhos com coreógrafos em Braunschweig, em Kassel. Depois fui para Viena. Em Viena aconteceu uma oportunidade muito interessante de permanecer trabalhando na área, mas com outro estilo. A coreógrafa internacional e solista, que foi aluna do Bob Fosse, Kim Duddy, me convidou para um musical em 2006. A partir desse ponto, eu transformei a minha carreira de bailarina clássica, bailarina contemporânea, bailarina de dança, teatro, direção Pina Bausch, para bailarina de musical. Hoje em dia, eu tenho a minha carreira muito sedimentada e não penso que vou fazer outra coisa além disso. Depois dos 50, com as operações do joelho, eu transformei a minha carreira para uma vertente mais pedagógica. Comecei a trabalhar num American Musical College, junto com o meu agora atual marido, Marcos Jastrownik, e eu comecei então a passar para frente tudo aquilo que eu recebi dos coreógrafos mais renomados e dos professores mais famosos de todo, né, de todo o âmbito nacional e internacional. Hoje em dia, eu sou professora de musical, eu sou professora de dança, eu ainda sou bailarina, ainda tenho os meus... Né, fui solista do Barkat Dance Company. Por 8 anos, trabalhei em uma companhia que se chama Big Smile Entertainment, Aegis Entertainment, que era uma companhia holandesa que tinha a fundação dela em Viena. E eu transformei uma carreira muito erudita por uma coisa muito versátil e muito mais ampla, muito mais comercial. Fui trabalhar com a Pussycat Dolls, fiz uma pequena vinheta, né? Fiz como é que a gente chama? A gente fez uma... Elas vieram cantar em Viena e tinha um casting de última hora para de umas bailarinas. Eu fui lá e me inscrevi. E até isso, né, até isso consegui fazer, que eu jamais imaginei que eu ia ir para essa, pra, né, pra esse lado do videomaker, porque você olhar isso enquanto você tinha 15, 16 anos, você olhava e dizia assim, nossa, que bonito, né, Madonna, Michael Jackson, mas você jamais, eu nunca me imaginei lá, eu sou bailarina de teatro. Com essa experiência, eu flexibilizei fronteiras e hoje em dia eu encontro a arte como uma gama de possibilidades. Eu não vejo só esse... Eu tinha muito esse foco. Eu quero ser primeira bailarina. Né? Eu quero estar lá, na Ópera de Paris. Tudo isso já estive. Não como bailarina, mas fui ver os grandes monstros. Sentei lá e digo, olha, que bonito. Que maravilha. Estou aqui em Paris. Estou aqui no Louvre. Estou aqui na Ópera. Agora, como espectadora... Tenho amigos na França, tenho amigos na Alemanha, tenho amigos na Áustria, tenho amigos na Itália. Onde eu vou, as pessoas me conhecem e eu sou muito bem recebida. E me convidam para trabalhos de teatro, trabalhos de dança contemporânea, trabalhos de coreografias para comerciais, coreografias para teatro musical infantil, né? Trabalho com meu marido já faz uns... desde 2014. Nessa linha juvenil, fazendo as crianças entenderem a arte de uma maneira mais... muito mais próxima. Não tão distante, assim, ah, sim, o teatro lá e a gente aqui. Não, a gente aproxima as crianças com brincadeiras e com o teatro dentro dos projetos que a gente tem implantado como é que a gente fala isso, meu Deus do céu? Dentro do Ministério da Cultura, o projeto que foi... começou com uma ideia muito pequena, e que agora se abrangeu e hoje em dia em Viena é aceito e é patrocinado pela EU, que é levar as crianças para interpretação do que seria a vida dentro da arte. Porque a arte imita a vida imita a arte, e as crianças, elas adoram contar histórias. E é o que a gente estimula a criança: vamos contar histórias. Vamos contar histórias com o corpo, com a música. Elas compõem junto com o meu marido. Elas compõem a trilha musical das historinhas. Elas, né, elas comparecem com ideias. Eu ensino como fazer uma roupa, como fazer um cenário, como fazer uma coreografia onde todos participem de acordo com as suas melhores qualidades. Quem dança mais faz o papel, né, do corpo de baile. Quem gosta de desenhar e pintar, eu coloco fazendo cenário. Quem gosta de cantar e compor, o meu marido tem um coral e ensina as crianças que gostam de cantar solos e interpretar. E tem um intérprete, que é a pessoa que conta a história. E é uma criança.
Ufa! Com esse furacão que acaba de apagar a fogueira do Ilha do Fogo, Marcelo, providencia uma nova lenha aqui. Ela chegou soprando tudo. E com essa profusão de ideias e de vontade, a gente sabe que muitas vezes a família nem sempre olha com bons olhos quando a pessoa diz: eu quero ser artista, enfim, independente da área artística, né? Como que foi isso para você? Sentiu ou teve que driblar isso também?
Olha, eu acho que a parte mais pesada fica realmente para quem... para os meninos. Isso tem um lado de preconceito absurdo até hoje, muito mais direcionado aos rapazes, o que é uma grande pena, porque por isso eu ensino nas escolas, para quebrar essa coisa do gênero, né? Menino que dança é viado. Quem foi que disse? Ah, menino não pode cantar, porque isso é coisa de menina. Quem foi que disse isso? No American Music College, que é a escola do meu marido, ninguém aprende a pensar assim. Eu quebro com todas essas barreiras, eu quebro com todos esses preconceitos, já para que as novas gerações vejam a arte de uma maneira neutra. As meninas, sim, claro, os pais sempre fazem os seus projetos. Ainda há uma certa resistência, né, do lado, né, do lado paternal, em dizer que a arte não produz o profit, né, não dá o lucro. Depende em que área você vai atuar. Depende quem você conhece. Depende quem te promove. Então, se a arte fosse uma coisa completamente não rentável, hoje em dia não haveria os grandes, né, cineastas, os grandes cantores, os grandes bailarinos. Então, eu acho que ainda tem esse preconceito. A menina que é bailarina, até um determinado ponto, a família acha lindinho, né? Ai, que bonita, bailarina, coloca o titi, vai lá no palco, dança, que gracinha. Na hora que ela quer se tornar uma profissional, os pais já falam: ah, mas balé não dá dinheiro. Se não desse dinheiro, o que a gente faria com o balé, né? Com o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a Ópera de Paris? O que a gente faria agora com o palco Paraná? Se balé não dá dinheiro, se é um funcionalismo público onde você ganha 14 salários, como que não dá dinheiro? Há uma certa resistência em entender a profissão. A partir do momento que você está no brunch, e que você entende como funciona, ela é uma profissão igual às outras. Falta, sim, uma certa disponibilidade do próprio público que vai nos assistir de entender que a profissão é uma profissão como qualquer outra. O carteiro, o padeiro também é uma profissão. O sapateiro também é uma profissão. Quem conserta relógio é também uma profissão. O ourives tem uma profissão. Bailarina é uma profissão, sim. A Broadway hoje é o que é hoje e não é rentável. Quem foi que disse? Então, o que precisa ser feito? O que eu e o meu marido fazemos? Entrar nas escolas e ensinar as crianças a respeito da profissão. Abrange os horizontes dos pais que me perguntam: a minha filha tem talento? O meu filho sabe cantar? Posso investir? E a gente incentiva e fala: sim, ele pode fazer as duas a um determinado ponto. A vida mesmo própria, ela ensina. Você toma os seus caminhos. Eu conheço gente que abandonou a advocacia e agora está cantando. Porque era um sonho dourado, mas a família não apoiava. E agora realizando o seu sonho, porque o propósito da vida humana é você pegar o seu dom e transformá-lo numa coisa não só prazerosa, mas também uma coisa de um retorno social. Quanto mais você abrange a sua profissão e fala sobre ela, mais aceitável ela fica e mais inteligível ela se torna. E é só assim que a gente tira as artes e coloca ela em ação.
Você deixou insinuar na tua apresentação que você tem esse trânsito das mídias, né?
Tenho.
Uma artista completa dentro desse cenário.
Tenho.
Todo.
Tenho.
Você gosta de ser chamada de atriz, bailarina? Você acha que... Qual que seria um termo para dar conta de todas essas suas habilidades?
Eu acho que todos somos seres de infinitas possibilidades. Eu não gosto de rótulos, nem gosto de coisas específicas. Você pode ser um grande artista, de maneira geral e de maneira específica. Mas eu não fecho as portas. Há pessoas que me conhecem como atriz, há pessoas que me conhecem como pedagoga, há pessoas que me conhecem como bailarina, há pessoas que me conhecem como ativista, porque eu brigo pela aceitação da arte e eu brigo para que os meninos entrem de cabeça erguida na cultura e na arte e não se sintam denegridos nem pela sociedade, nem pelos familiares, porque querem ser bailarinos ou querem ser cantores. Então, aquela coisa, você é uma balinha de vários sabores. Eu sou igual aquele pacotinho de balinha soft. Parece tudo igual, mas cada um tem um sabor diferente. Assim,
quando pisa no palco, tá tudo ali junto.
Tá,
né?
Tudo junto.
E a tua preparação? Eu sei que isso envolve preparação vocal, mas quando a gente pensa em bailarina, você pensa num atleta também, né? Como que é essa preparação, até em termos fisiológicos, assim, tem que ter uma alimentação específica, você faz academia também, faz em que eu entro nesse treino todo?
Nesse treino todo, começa, primeiro de tudo, não existe nenhum esporte, nenhuma profissão, nenhum objetivo a ser alcançado sem disciplina. Coisa leva a outra. O hábito, a disciplina, leva você à excelência. Até uma criança que quer um bom lutador de artes marciais, até um pequeno monge, ele tem disciplina, ele tem horário para se alimentar, ele tem horário para se exercitar, ele tem horário para meditar. O bailarino segue exatamente a mesma regra de qualquer coisa que você queira, qualquer técnica, você precisa deter, assimilar e deter a técnica. Você precisa de um objetivo e precisa de uma excelência. Não existe excelência sem o ritual de todos os dias você se superar. Manter a flexibilidade do corpo de uma maneira mais longeva. Não é o impacto. O impacto é quando você é jovem. Eu já passei dos 50, agora eu quero manter. O surfista é aquele surfista radical. Eu sou o surfista do pranchão.